Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Confraria. Estamos novamente em três, o trio mágico do Confraria. Está faltando um membro para virar o quarteto mágico, mas então vamos no trio mágico mesmo. Essa noite, Juninho Chan, o fã mais amado da internet, está aqui. Mais uma vez, no comando do podcast, eu recebo aqui meu querido amigo, parceiro, o Marcos Bonaparte. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Marcos.
Tem uma pausa,
tem
uma
pausa. É verdade, rapaz. É uma França campeã. Parabéns a todos os franceses que nos ouvem nesse momento. E também estamos aqui, também com ela, a nossa chima brasileira, a nossa querida Emily. Seja bem-vinda mais uma vez, Emily.
Muito boa noite, nação nerd. Estamos aqui mais uma vez. Tá faltando mesmo mais um, né, pra completar o quarteto mágico.
É, falta o Chicão. O nosso Chicão da Serra. Mas o Chicão, ele é meio complicado com negócio de horário, com gravação. Vai ser raro ele conseguir participar dos quatro juntos. Mas, enfim. Só temos um barco de frente. O assunto hoje é polêmico. O assunto hoje vai render. Porque o assunto hoje iremos falar sobre...
Já vou avisando porque ele é árbitro de vídeo.
Hoje iremos falar sobre o politicamente correto. O politicamente correto está acabando com as produções atuais, está acabando com o humor, está acabando com os filmes de ação, de aventura, todos os ramos da... entretenimento. Será que o politicamente correto está acabando com tudo? Vou começar com o nosso querido Marcos Bonaparte, que sugeriu essa pauta. Seu Marcos, pega devagar.
Devagar o caramba. O politicamente correto acabou com o mundo. Hoje, tudo que você fizer é racismo, é fascismo, é machismo. Você não pode mais fazer nenhuma piada com nada. Você não pode dizer nada. Na Copa do Mundo, antes de vocês viram. A FIFA proibiu de filmar mulheres bonitas. Vocês estavam achando que era machismo. É ridículo. Não olhei na internet que tem a notícia.
Se eles fizeram isso, então a Rede Globo ignorou totalmente. Porque todo jogo... a Globo mostrava só mulherão.
Mas foi bem no finalzinho da Copa mesmo. Foi a semifinal. Ele saiu no chão lá. Incluindo a presidente da prova,
né? A presidente da prova. Eu acho que não foi assim, não, hein?
Posso também dar pra mim? Mas enfim, pra mim, o politicamente correto acabou com tudo. Você não pode mais falar nada. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Você não pode mais fazer um programa de humor decente, aí você tem a liberdade pra brincar com qualquer assunto. Senão você vai ser homofóbico, racista, machista, o que seja. As produções infantis também, você pode nem fazer na TV aberta. Porque agora o ele inventou que não pode, né? Porque aí você tem propaganda com várias crianças. Quando nós somos crianças, tinha propaganda de brinquedo pra caramba e um de nós foi bom por causa disso.
Sim.
Pelo menos não, porque tem a ciência. Ciência, porque alguém, algum de nós, é sempre corrompido por causa disso, tenha virado um consumidor compulsivo. Enfim, né? Tava aguentando o outro, né? Safanóis lá, eu fiquei interrompendo o podcast de vocês, falando dos safanóis, versão da escola.
Uhum.
Eu não assisti, nem gosta desse tipo de filme. Pra mim, não aparece o conceito muito parecido com o de Transformado. Por quê? Bom, no Sul, todo mundo zoava com ele. No Sul, zoava com o Didi, porque era excelente, que era essa chata. Zoava com o Dedé, porque era o gay da história. Zoava com a Carinha, essa Carinha era careca. Aí, no Sul, eu só zoava com os brancos, né, que não era só doida com o negro, era muito branco também. Tinha mulher pra caramba. Só não tinha cerveja. Todo mundo usava com muita cerveja. Ele tinha uma caré. Tem até aquele vídeo clássico que tá no YouTube com eles no bar. Pediram um garçom, né? Aí eu tinha uma frase na parede e tal, né? Depois o Nikita apertou. Os caras estavam bebendo cerveja de verdade, mano. Não era cenográfico. Daí vieram o maldito marxismo cultural, né? Com ele. Correto, destruiu tudo. E o que acontece? Hoje a gente está condenado a uma quinta categoria, representado por Zorra Total, por Marcelo de Lira Globo. A Globo, né? De Lira é muito bom. A Globo é um lixo. É... programa sem o menor conteúdo humorístico, como se eu falei com o Brasil Zorra Cabrera. Então é aquela coisa, né? O herói. Tem que ser um justiça social, né? Ele não é herói por ser um herói. Tem que ter uma causa, porque tem uma. Entre aspas, minoria, coisa que não existe, dá desculpa, mas é apenas minorias. Em todas as séries agora, tem que ter alguém homossexual. Assim, não me entendo mal, não tem problema nenhum de ter homossexual. É, é legal ter uma coisa da dificuldade. Mas em todas as séries, se tem alguém, toda novela se tem alguém, se você for fazer uma mensagem da parcela do público que é tudo do grupo que é outra, obviamente o público homossexual é justamente menor. Não quer dizer que não é pra ter. Tem que ter representatividade. Mas por norma, eu acho absurdo. O último é que eu já tô falando demais. Eu acho que nas séries que nós acompanhamos, eu não acompanho mais séries assim, né? Eu sei. Mas eu vejo o pessoal falando, ela tem contato com os americanos, né?
Yeah, baby!
De stream na internet e tal. E eles falavam muito na série da Supergirl, que era terrível, que era puramente justiça social. Né? Que não tinha nada além disso, que era insuportável assistir. E ficou até com a Marvel separada. Porque a Marvel sofreu muito, né, naquele filme do Apocalipse, que tinha aquela cena dele estrangulando a... como é que ela chama? A Mística.
Uhum,
a Mística. Aí, os centros sociais sobre a Marvel, a Marvel pediu desculpa. É absurdo. Aquilo é ficção, não é verdade.
Não, e eles chegaram a mudar, absurdo. Eles chegaram a mudar o pôster. Eles tiraram o posto,
Tem uma capa da. Uma capa do Madaquê da Mulher Maravilha, que é feminista, se fosse pegar machista, aí o desenhista que não sei quem é, que desculpa não dá na capa. Os desenhistas estão extremamente corretos, de nada. Não pode abordar nada, de maneira mais, sabe?
É, eu tenho algumas questões que eu não concordo.
Isso pra mim vai acabar de ser tudo que a gente tem de bom. Vai virar aquele no chato que você não pode falar nada, fazer nada, então. Não é? Você tá chato disso, daquilo, daquilo.
É, tem algumas
questões.
Fala, pode falar.
Tudo. Mas vou lá, eu tenho bagunça pra uma policia. Quando não vai vir com mimimi, né, com essa geração do mimimi danado. E vai querer processar, não vai entender nada. Sendo que a foto dele sai do nada.
Uhum.
Então, quer dizer, né? Eu acho que o ponto mais tem que ser preservado como criança acabando com a sociedade mundial, não só brasileira.
É, tem algumas.
Precisava ruim.
Bastante. Tem algumas questões que eu não concordo muito com você. É um assunto bem delicado, é um assunto bem polêmico. Algumas coisas eu concordo que você tem que ter uma abordagem diferente. não dá pra gente ter algumas brincadeiras, alguns tipos de abordagem como era feito há 20, 30 anos atrás, né? Os trapalhões hoje em dia, realmente não tem como fazer trapalhões hoje em dia como era feito antigamente. Porque, você já falou aí, você mexe com racismo, você mexe com questão da homossexualidade, a questão regional, isso tudo hoje em dia me soa complicado você mexer com isso. E eu não sou muito a favor. Por quê? Como eu sofri bullying a minha vida, a minha infância inteira, devido à minha voz, e devido a ter uma voz anasalada, um pouco sonhosa, eu me identifico muito com esse pessoal que sofre qualquer tipo de opressão. Então, realmente tem muita coisa aí e eu acho que não deve ser feito. Você colocar hoje em dia um Mussum bebendo, eu não acho que seja uma coisa tão grave. Mas se você pode evitar, por que você colocar a pessoa bebendo? Se você tem um negro e sofreu tanto na mão das pessoas lá, há séculos atrás e sofre até hoje, preconceito, racismo, pra que você deixar as piadas como o Renato fazia, que na época era legal, entre aspas, mas hoje em dia não, eu acho que não funciona mais. Se virar o Negão, o Urubu, e outras brincadeiras que ele fazia, eu acho que não combina mais, sabe? Como eu me incluo nessa parcela da minoria, eu acho que tem coisa que realmente você não deve mais brincar e nem mexer. Eu concordo com você, tem coisas que são exageradas. Realmente. Mas eu acho que tem coisas que realmente tem que ser revisto, não tem que brincar. A representatividade é importante. Eu sou dessa seguinte opinião, eu sempre falo isso. Se você convive, existem pessoas homossexuais, certo? Como os homossexuais, eles não são invenção da cabeça de ninguém, eles existem. Se você convive, se você vê homossexual no seu dia a dia, qual o problema de você ver homossexuais em produções? Tem gente que reclama, porra, tanta novela da Globo tem homossexual. Ah, mas você vê um homossexual todo dia. Qual o problema de você ver produções onde eles vão estar lá representados? Eu não vejo problema nenhum. E tem gente que pega no pé por causa disso. Então, tem coisas que eu acho que realmente você tem que rever e tem que mudar sim. Passa a palavra para quem quiser assumir.
Ah, alguém vai sair do armário aí, por acaso? Você
está
insinuando
alguma coisa? Não, senhor. Não dá pra ver quem é que vai falar. É, menino! Tá vivo!
Como eu já falei, acho que é, né? É, eu já tô com o pé do lado de fora, né? Só falta o outro.
Pode falar, dá sua opinião aí, manda ver.
Então, eu sempre digo o seguinte, na história do politicamente correto, eu chamo isso de um mal necessário. Por quê? Para algumas coisas, como o Nil falou aí agora, se faz necessário porque a gente que faz parte de uma classe de pessoas que sofreu da repressão na infância, né? Um caso do meio diferente dele, mas não deixa de ser uma repressão, então só quem passa por isso sabe o que é. Então assim, tem muito exagero, isso é uma coisa que eu não correto, algumas coisas que você vê em censura, algumas piadas delas são até mais inclusivas do que uma ofensa, como foi aquele caso lá da piada lá do Chapolin, O Multishow cortou a piada, né, no baixo, né? Não sei se vocês estão sabendo dessa.
Não.
Ah, eu não tenho Multishow, não estou sabendo nada.
A piada original que eles falam é que o Batman saiu de reunião com o Robin na adaptação. O Batman não pôde vir porque ele furou o pneu. Uhum. Eu acho isso aí desnecessário, não precisava fazer isso.
Uhum.
Acho que até que foi uma piada que incluía mais do que excluía. Então algumas coisas são. Eles fazem muito exato. Os políticos, então, se aproveitam disso aí. Pra fazer.
PT, PSOL, PCdoB.
É, porque eles precisam disso pra vender o peixe dele.
PSOL, então, puta merda.
Tem um grupo lá que é contra. Tem outros que são a favor. Então, eu acho que essas coisas são mais. Tem muita política que uma necessidade, digamos assim.
Certeza absoluta. É puramente político.
Então. Os Trapalhões, por exemplo, como o meu Toninho disse, e aquelas piadas como o Sum, Macaco, Visão, isso podia funcionar naquela época, não tinha um pensamento diferente de hoje em dia. Acho que isso não. Por mais que a gente ache que as piadas não sejam ofensas, não são nada mais. O problema é que. A nossa sociedade mudou, né?
Sim, agora. Sim. E você falou uma coisa muito importante aí, que é o seguinte. Só quem sabe a cintura da panela é a colher.
Uau!
Né? Porque assim, pra gente que. Um exemplo, por exemplo, a gente que não é negro, é muito fácil a gente seguir na piada no assim. É muito prático. É um humor certo, né? É um humor que vem a. Anos, séculos, todo mundo faz, todo mundo acha graça.
Olha, eu tava falando com o Boninho um tempo desse atrás. Sabe por que os Kamen Riders não são mais humanos, assim, humanos modificados? Porque no Japão houve um crescimento muito grande de pessoas que usavam tanto prótese cardíaca quanto prótese mesmo de membro de corpo que foi amputado.
Uhum.
Então, essa forma, o Kamen Rider lá, da Era Showa, ele sofria por ter sido um humano modificado, né?
Uhum.
Então, a Era Heisei, quando começou a Toei, mudou isso. Achou que foi algo como uma ofensa, né? Você mostrar um humano modificado e várias pessoas que assistiam as séries sofriam desse mesmo drama.
Sim, eu
que não é só no Brasil que isso acontece.
Eu acho que são coisas que a gente se puder evitar é melhor. Como eu comecei a falar aí. O negro, por exemplo, é muito fácil fazer piada de racismo. É uma coisa que vem naturalmente, ainda mais aqui no Brasil, rola naturalmente essas piadas. Mas o negro que sofreu isso, a sua vida inteira.
Até hoje.
Aí o negro que sofre isso, que sofreu isso. A sua vida inteira, ele não vai achar graça. Ele não vai achar maneiro.
Você viu a treta lá do Cossielo?
Ah, porra,
no. O Ibapê da França, que ele falou que o Ibapê daria um ótimo arrastão aqui no Rio de Janeiro?
O Cossielo foi um animal. Agora, eu confesso uma coisa. Eu não interpretei essa piada dele específica como.
Você está lá no Ibapê, né? O Bruno Galeazzo, né? Que é.
Uhum.
Esquerda caviar, né? Que é paladino da justiça, que traiu a mulher, inclusive, né?
Uhum.
Então ele teria nenhuma moral pra falar.
Sim.
Descobrindo vários clientes sendo homofóbicos.
Exatamente.
Ele participar de uma campanha aí no Rio de Janeiro,
uhum.
Do grupo LGBTI, se não me engano,
uhum.
E o próprio. Acho que depois não sei se ele vendeu o seu governo. Te falaram que ele não participará mais porque ele mesmo estava se aumentando porque ele nem ser contra.
Exatamente, aí é o cara está sendo hipócrita, né?
Cuidado um pouco de você, a gente colocar fecha, quando fez uma piada de negro, é racista, ou fez uma piada de negro homofóbico, porque muitos daqueles que se se dizem defensores dessas pessoas são os que mais incitam o ódio, na verdade, né? Uhum. Porque, ah, mas pode ser as notícias de ódio. Uhum. Mas, sinceramente, eu não vi esses caras que vou aproveitar o espaço. Eu discordo com vocês dois. Eu sou tímido do homem por ser bom, por ser tímido, por ser mais inteligente do que o homem na escola. E por muito tempo, não tinha lá de gente fazer coisa de gordo, né? Hoje em dia, cara, curiosidade, já passei por muita coisa. Quando os homens estão na sua família com uma depressão, certo? Não é por causa disso, por esses motivos.
Eu acho que.
Mas eu sou da seguinte opinião. Deixa eu falar o que quiser. Quem não gostou, você tem duas opções. Uma, não assista o programa, não importa. Só, você tem meios legais pra isso. É, por exemplo.
Você não precisa, realmente não precisa e não tem que haver censura. Concordo. Mas eu acho que tem que haver bom senso. Acho que havendo bom senso.
Não é mal. Não tá faltando bom senso.
Ah, eu acho que falta, cara. Tem coisas. Não é tudo. Não é tudo. Tem coisas que tem que haver bom senso, sim. Aí você citou uma coisa. É, você citou uma coisa que eu até concordo. Por exemplo, eu acompanho a novela atual das nove, que é o...
Segundo Sol.
Isso, Segundo Sol, obrigado. Eu vejo com minha esposa o Segundo Sol todo dia. E a novela é muito boa mesmo. Mas, eles têm uma necessidade de botar alguns personagens que incomodam, né? E é o que a gente fala, vem conversando bastante em casa, é o seguinte. São personagens que eles representam...
Fica muito distante, fato também, né?
Não, é assim, eles botam um personagem que ele é um exemplo da moral e da virtude, e a gente sabe que isso não existe na vida real, né? Que é o cara que tá lá vivendo na mansão, ele tem tudo do bom e do melhor, que é o personagem lá, é o Valentim, é o personagem, depois eu procuro o nome do ator e eu coloco aí na tela. Mas é o seguinte, o Valentim, ele é um garoto de classe média alta, rico, né? Ele é milionário, ele é filho do protagonista da novela, ele vive no bom e do melhor, e ele quer viver como uma pessoa de baixa renda. Ele acha que é mais legal, ele acha que a família não conquistou toda a riqueza de uma forma lícita, então ele não concorda com isso. Aí a gente chega na questão, quem na vida real faria isso? Quem é que ia viver um mar de luxo e ia botar a mão assim e falar, não vou viver assim não, sabe? Eu tô vivendo errado. Eu vou,
é muito surreal, né?
Eu vou morar lá na favela junto com a galera, é o que acontece com ele, mas não é a favela, ele vai morar num casarão onde mora só o pessoal fudido. Ah, eu vou morar com ele lá.
Não,
o Flávio
não fez isso, né? Do Imperador, né?
É.
Ah,
digamos
que. O cara ganhava um milhão lá na Itália, jogou tudo pra favela.
Digamos que Adriano tem outras coisas que motivam ele mais.
Tá
assim.
Sim.
Mas aí, voltando ao assunto do. Voltando a esse assunto, tem coisas que isso realmente eles forçam. E aí é o politicamente correto que entra.
Politicamente tudo, forçado.
Não, e você vê que ultimamente quem é que tá fazendo sucesso nas novelas? Não é o mocinho mais. São os vilões. Os vilões estão agradando mais. Então os mocinhos são tão certos, mas tão certos, que ninguém suporta eles.
Ah, tá bom na voz que eles
param. Hã? Não entendi.
O nome é o mais politicamente correto do mundo?
Enfim.
O nome... Deixa eu só concluir o que eu tava falando.
Se bem que o Capitão América ainda é pior. Pra mim é pior para os dois. Porque
o Capitão América é um pouco de visões e crítica. Mas é uma conta, nesse de consenso. Se você ficar botando limite nas pessoas... O que vai acontecer? Você vai virar gato. Você vai ser manipulado por qualquer um. Então, por exemplo, a piada do Mbappé, você é assim, porcaria, esse cara aí, você não é bem. Ah, eu também não atirei no nosso piso, não é piada besta. Como é piada besta? Mas ele quis entrar com uma realidade que a gente vê. Assim, né? Vocês que moram no Rio podem dizer melhor sobre isso. Mas eu que moro em São Paulo, eu não vejo muito através do jornal, sei lá, porque ele está no nome da jornal, assim, que as pessoas tiram. Sobre muitas ações, etc. Mas, assim, o bom senso também é... O que é o bom senso? É você não abordar um assunto para você poder virar um bem, ou você abordar um assunto justamente para desmistificar muita coisa. Teve uma entrevista com o Morgan Freeman deu no canal americano, que ele falou, estava ele, né, conversando com o homem, aí ele falou o seguinte, o racismo só vai acabar no dia em que você ele me chamar de homem negro e eu não te chamar de homem branco. Ele se chamar pelos nomes. Uhum. Aí que entra o negócio, é... Você não pode ter medo de falar das coisas, você tem que falar delas abertamente. Por exemplo, se a pessoa, por um acaso, não concorda, ficou ofendida, é magoada, mas ela tem, até as horas de pequenas causas, tribunal de pequenas causas. Eu posso ir e fazer um acordo. Sabe, tem meios legais sem ser censura. Exatamente, você está censurando humorista, jornalista, sabe, atores. Que hoje em dia a Globo só tem politicamente correto. Acabou a Globo. E a Globo fomenta muito isso. Então, acho que tem que ter a liberdade de falar para todo mundo. Porque aqueles que pregam a moral nos nossos grupos, em muitos casos, são as piores pessoas que têm. Então, eu sou contra qualquer tipo de censura. Eu acho que tem que falar mesmo. Se você não gostou, se tá vendo e não gostou, troca de canal, não dá audiência, boicota. Sabe, hoje em dia a gente tem estudante, há quanto tempo, a gente tem estudante chamado controle remoto. É a gente que dita o que passa na TV ou não passa. Se você não tem audiência, aquilo morre.
Mas você sabe qual é o problema disso aí também? É que cada pessoa tem um jeito diferente de encarar as coisas, esse é o grande problema. Uns não ligam, outros já são mais sensíveis. Então, é diferente a relação de cada um.
Eu concordo que tem níveis e níveis, né, de sensibilidade. Mas a pessoa também tem que começar a perceber que ela tem que passar por cima dessas coisas. Por exemplo, você tem uma doença qualquer, né? Você vai ficar esperando que ela se cure sozinha ou você vai procurar ajuda para se curar dela? O que é melhor para você? É isso que você tem que ter em mente. Você tem que superar o
problema, não quer ser ajudado também.
Eu procurei ajuda, por exemplo. Eu procurei ajuda psicológica, psiquiátrica e na religião. Eu sou católico. Participo ativamente da igreja, hoje eu estou na lista, estou lá ontem também. E só gostava de ficar sempre que envolvido comigo. Mas, cara, se alguém quiser uma piada sobre depressão, não é nada. Por quê? É uma doença terrível? É. Só que não adianta você ficar encarando tudo de maneira. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas de maneira covarde. Você usar do vitimismo. Porque isso não vai te trazer bem nenhum. Isso vai te parar no tempo. Sabe? Você tem que ir pra cima mesmo, ir pra cima dos caras. Sabe? Você tem que rir de si mesmo um pouco às vezes também. Porque senão você fica preso naquela. Ah, coitadinho. Ah, ele não tem coragem. Ah, ele não sabe sair do lugar.
Então, olha só.
É isso que acaba com tudo.
Investir mais em educação e ensinar algumas pessoas que precisam de ajuda a como elas combater todo esse mal.
Exato.
Pessoas que não sabem.
É assim, deixa eu aproveitar assim, esse negócio que vocês estão falando para falar de mim. O que acontece comigo? Falar da minha experiência. Eu concordo em termos com o que você fala, Marcos. Beleza, você tem que rir de você mesmo, você tem que jogar pra cima, você tem que saber lidar com o que te incomoda, enfim, né? Quando você sofre um tipo de opressão, de bullying, de gracinha, você pode até rir, tá? Eu não vou falar que eu não acho graça em piada de fã, por exemplo. Claro que eu rio, eu não sou. Eu até acho que o meu senso de humor é bem alto. Por exemplo, se eu estiver num lugar e alguém fizer uma piada comigo, se eu não conhecer a pessoa, eu vou ficar mal. Né?
Aí tudo bem, é direito seu.
Eu fico meio bolado.
Você tem direito de ficar mal.
Eu fico meio bolado, sim. se você fizer uma piada comigo, eu vou levar de boa. Mas se essa piada ficar uma coisa recorrente sempre, isso vai começar a me incomodar. Isso vai me irritar.
Ah, eu já não faço respeito nenhum.
Eu sou da mesma forma. Como eu sofri muito isso, eu entro no mesmo barco, eu também não faço. Agora você imagina isso numa questão macro, onde você faça o mesmo tipo de piada sempre recorrente. Por exemplo, o fanho, ele não é tão sacaneado assim. Mesmo sendo uma condição onde você tem uma dicção diferente e causa uma certa graça, não é uma coisa muito recorrente. Porém, o gago sofre. Todo mundo faz piadinha com o gago. É uma piada que também é muito recorrente, e quase todo humorista recorre à piada do gago. Você imagina isso ao longo de anos e anos e anos, sendo passando na TV, pessoal brincando e assim. Você não acha que a pessoa que tem essa condição, a gagueira, ela vai ficar legal, ela vai se sentir bem?
Você falou aí da piada com o pai, eu me lembro agora do Suspirito, né? O Alberto Gomes Bolanhos.
Uhum.
A personagem Bob.
Exatamente.
Ele chegou a sumir com a personagem na época, porque ele já tava de pai, fala que se sentia ofendido pela personagem ser fanha.
Sim.
O que ele fez? Ele sumiu com a personagem um tempo, depois ele voltou com a personagem, mas a personagem já falava normal. Só que no Brasil foi mantido com a dublagem da. Como fanha.
Eu acho assim.
Isso não é coisa de hoje, não. Você já vem de há muito tempo. 30 anos, pelo menos.
E aí, eu volto a falar o que eu já falei, e eu mantenho minha posição. Eu acho que não sou a favor de censura. Não sou. Porém, eu acho que você tem que ter um bom senso, sim. Às vezes você pode achar que não está ofendendo, mas você está ofendendo.
Eu acho que a piada só é engraçada quando os dois riem, não quando um só ri, né?
Sim, eu acho muito complicado.
Então, mas aí entra um pouco, né, com o que a Eli acabou de falar, desse pai, né, convidado com o Roberto Gomes Bolanhos. Ele foi atrás, entendeu? Ele viu isso que não tinha para falar, olha, eu não ofendo isso. Por que estou sendo obrigado na mídia? Que não se deve fazer em qualquer, sabe, circunstância. Isso não é correto, isso não está punindo as pessoas, né? Sem opinião própria. É aí mesmo algumas, assim, cara, porque as pessoas não sabem lidar com isso. Assim. Nós somos programados a não saber lidar com as coisas. Há 40 anos, né, desde o comunismo invadiu o Brasil, a gente está sendo programado a não saber lidar com nada. As crianças de hoje, elas nascem de frustração. Eles não sabem lidar. Eles não aprenderam a lidar.
Aí já vem a parte da educação dos pais, né?
Mas entra também no assunto, engloba.
E quando a criança não sabe dizer não, aí já entra num outro.
Sim, mas em Europa, porque eles foram criados dentro desse, sabe, desse prisma.
Eu acho a questão limite. Eu acho o limite uma coisa que é muito importante. E o limite, eu acho hoje em dia, tá cada vez se perdendo mais. Mesmo com o politicamente correto na área, o limite ele está se acabando. E aí eu uso como exemplo. E você já citou, Marcos, o Pânico. Eu consumia Pânico. Eu via Pânico pra caramba.
Eu vi também, pô. Eu vi por muitos anos. Acho que todo mundo assistia Pânico.
Sim, mas o que acontece? O Pânico comigo, eu tinha fases. Tinha fases que eu achava que eles estavam pegando tão pesado, que é a proposta do Pânico é essa. Era, né? Pelo menos na TV era essa, de pegar pesado, agir com acidez, e não ter limites com nada. E tinha épocas que eu abandonava o Pânico e ficava um ano sem ver Pânico, meses sem ver o Pânico, até retomar a ver. E aí tinha que sair algumas coisas.
Boa, mano.
Sim.
Deixa eu tentar abrir um segundo, mas só pra alguma coisa. Quando você abandonou o pânico, o que você fez? Você exerceu a sua cidadania.
Uhum.
Você exerceu o seu direito de escolha. Que é isso que o cidadão brasileiro, o mundial, tem que aprender a fazer. Aí eu faço os ótimos, mano. Pelo menos eu não tenho assistido também há um bom tempo. Mas se você não gosta, você tem os meios para driblar isso. Você não vê. Sabe? Não pode ser como a pessoa, esses bando de como esse vagabundo quer, que a gente não possa falar. Porque senão não pode não privar nada.
Mas aqui, esse lado é um egoísmo, isso aí é mais pra vender. Isso é mais pra vender política mesmo.
É! A gente tem que rezar pela cartilha dele, senão não pode ser assim. O ser humano tem que ter direito de se expressar. Se você se sente ofendido, você tem seus meios para contar alguém. Ninguém é obrigado a ver o que gosta. Achou que foi uma coisa grave? Entra com processo. Se você vai ganhar ou não, é outra história.
As pessoas são
mais. Mas você está se defendendo.
São com libertinagem de expressão, né?
Sim. Mas aí está indo o bom senso de quem está assistindo também. Tem muito idiota na TV, vamos falar a verdade.
Tem. YouTube também tá cheio de idiota. Né? O próprio aí, a própria confraria, no mínimo tem 4 idiotas sempre falando.
Principalmente aquele que compra o nome do canal, né?
Ah, rapaz, você é um abusado.
A Antônia achou que ia sair com esse labelo e tomando tudo.
É. Mas na edição fica tudo assim, ó.
Canal,
se for
falando, então
um
pouco
apertado.
É, você falou, é, né? Eu acho assim, gente. Deixa as pessoas falarem o que elas acharem que devem falar. Aí você tem as suas opções. Ou você boicota. São os mais legais que você tem. A partir do momento que você age como censor, você vai ser censurado amanhã também. Eu não pense que vem de uma única. Não pensemos nós na nossa nova filosofia que a gente vai censurar os outros e que a gente vai ser censurado. Eu penso com a companhia mesmo. A gente faz piada com o Google. Eu sei fazer piada com o Neymar, com o Ninja. Aí quando o Neymar strike em vídeo, o Neymar não faz isso.
O Neymar não faz a piada. O Neymar é a piada. Isso é diferente.
E mais tem. Se ele se sentir ofendido, como ele já falou que ele tá matado, ele pode muito bem dar strike e um monte de coisa.
Não, não tem influência. A única forma dele mostrar que tá magoando é começar a jogar futebol.
Então ele vai morrer na rua, né? Pedro e o Neymar pode se aposentar.
Bom, eu então também eu volto a dizer, eu volto a afirmar. Eu acho que tem que ter bom senso, não tem que ter censura, porém, tem brincadeiras, tem piadas que você não só deve evitar, como não deve fazer, sabe? Eu realmente eu penso assim.
Sim, claro.
Claro.
É a sua opinião, ela é tão bem-vinda como toda a gente também, se concordar com você.
Claro.
É
melhor também, não é por isso que a gente vai brigar e não vai se falar, né? Cada um.
Pelo contrário, cada um tem sua maneira de pensar, suas preferências, o seu histórico de vida e segue o que achar mais correto, sem problema
nenhum. E já aproveito para falar o seguinte, Marco: você pode dar uma olhada por curiosidade, assista os Novos Trapalhões, dá uma chance, vê um episódio só. Eu concordo com você, eu concordo em termos com o que você fala. Como muita gente virou pra mim e falou, não tem como fazer os trabalhões no dia de hoje. Tem sim, tem como você fazer, tanto que eles fizeram os novos trabalhões, porque você pode trabalhar o humor de diversas formas diferentes. A gente se
não,
eu acho.
Exatamente,
eles não são os trapalhões, eles são uma versão dos trapalhões. E é uma versão do politicamente correto de modo de falar.
Então não use o nome trapalhões.
Por que não?
Não Usa um outro nome.
Mas por que não usar o nome
do japonês? Japonês? Mas o japonês não é politicamente correto. O japonês é a antítese.
Mas os trapalhões não eram politicamente
corretos. Ué, por exemplo, é, não é só no entretenimento que isso acontece. Até em produto que você compra também, ou de alimento, a Coca-Cola não é a mesma lá. Ela deve ser feita, não é a mesma que é no dia de hoje. Muita coisa mudou para atender as necessidades de hoje em dia. Então, por mais que a gente goste de algo antigo, não tem como vir tudo igualzinho como era antigamente.
Não, é isso também.
Eu mantenho a opinião, eu acho que é possível, sim, modificar muito a mentalidade das pessoas. Mas eu também não sou dono da verdade, né? Nem tenho essa pretensão.
Mas você não acha, Marcos?
Eu acho que
você, eu não vou falar você, eu não tô falando você, obviamente. Você não acha que grande parte da... Não, eu realmente não tô falando você, não. Não, mas eu não tô falando você. Eu tô falando o seguinte, você não acha que tem uma grande parcela de pessoas que não aceitam, por exemplo, os novos trapalhões, que eles querem ver o que eles viam há 30 anos atrás, igualzinho, a mesma coisa, mesmo formato, tudo igualzinho? E aí, como tá mexendo um pouco naquele lado afetivo dela no passado, isso incomoda muito a ela?
Não é por
por isso que eu tô falando, não é o seu caso. Por isso que eu tô falando, não é o seu caso. Será? Muitas pessoas podem estar nisso.
Acho que tem pilantra. Os trabalhadores
não
gostaram
do sul.
Os outros
três,
vem, fazem a menor diferença.
Eu sempre fui o contrário de todo mundo. Eu acho que eu sou o único do mundo que gosta do Dedé. Eu sempre gostei muito do Dedé e gosto do Dedé até hoje.
Eu também fui o Dedé.
Eu gosto mais dele.
Eu
sempre gostei mais dele.
Mas... Ah, o Dedé era o único programa, né? O Dedé só tava ali pra...
A serviço de escada para as piadas. A função do Dedé nos Trapalhões. A função do Dedé nos Trapalhões é a mesma função do Carlos Alberto de Nóbrega na Praça Nossa, né? É levantar a piada para o humorista vir e fazer a graça.
A Praça Nossa é um grande exemplo, né? Continua o nome da Praça Nossa, mas olha como é que o programa mudou.
Totalmente.
Todo esse tempo até agora.
Sim.
Saudades da Vera Verão, nossa, se tiver, volta! Nós volta nesse planeta, você não faz ideia.
Isso é uma bichona!
Aquele cara tanto aí. Ele zoava mesmo, não tava nem aí. Sabe, eu acho que pode ser assim, olha que maravilha. O shopping foi uma maravilha desse
momento. Eu até entendo como é que tá falando. Só que esse chato, pessoa por pessoa, por exemplo, Pelé. Pelé era pobre, negro, só que ele não tomou conhecimento disso, né? Ele se lançou como jogador de futebol. Ele foi fazer
17.
Ele mostrou pro mundo inteiro o craque que ele era, né?
Uhum.
Sendo negro, sendo pobre, sendo. Eu acho que também a pessoa também tem que. Tipo, em vez de ficar de cabeça baixa pela ofensa da vida, tem que não tomar conhecimento disso e procurar fazer o que ela sabe fazer de melhor, né? O mundo.
O vitimismo, né? O problema é que lá,
mas assim, não é todo mundo que tem essa capacidade. Infelizmente.
E nem todo mundo respeita. Aí eu volto mais uma vez no limite, né? Nem todo mundo respeita o limite alheio. É um tema polêmico, né? É um tema polêmico demais.
Cura total, mas eu sou a favor de uma. Como posso dizer? De um policiamento.
Policiamento é censura.
Porque você falar, você pode falar o que quiser, agora você tem que arcar com as consequências do que é falado.
Não, aí sim, aí eu estou de acordo. Aí eu estou plenamente de acordo. É, se você for lá, a pessoa entendeu bem, aí você vai ter que confiar em você nisso.
É, Globo no galinhaço. É, era um paladino da justiça, né? Quando ele é correto. Tomou o rabo agora, né? Ele era homofóbico. Tanto é que ele foi tirado dessa...
É, não sei se já teve. É, mas foi bem falso. Não, e você falou isso aí agora, aí eu comecei a falar na outra hora e não terminei. A questão do Cossielo com o Mbappé, eu, Antônio, eu não entendi a piada dele como sendo racista. Eu interpretei como, ah, imagina ele no arrastão, mas na velocidade. Conversando com...
Uma piada infeliz.
Sim, uma piada infeliz. Conversando com o amigo o Chico, o Chicobis, que foi o que ajudou a gente aí a fazer o nosso podcast, a mestrar tudo. Ele tem um podcast também, o OssoCast. O link está aparecendo aí na tela. E eu vou botar o link na descrição no YouTube e no nosso blog também. O Chicobis falou comigo o seguinte, ele queria se referir à velocidade, que, então em vez de ele falar que o Mbappé mandaria muito bem no arrastão, por que ele não botou que ele mandaria muito bem substituindo o Bolt, que é o homem mais rápido do mundo? Então, quis dizer, não precisava fazer essa piada imbecil.
Eu não... Ele foi muito
inferente,
ele falou, né?
Eu não entendi.
Como... Piada inferente.
Sim, mas eu não entendi como racismo. Porém, graças a essa piada, vasculharam o Twitter do Cossielo e viram inúmeros tweets racistas que ele tinha feito anos, há muito tempo atrás, há um bom tempo, fazendo piada contra negro, fazendo. Falando de racismo. Aí um imbecil acabou se mostrando. E não foi uma piada esporádica. Era uma coisa que ele já vinha fazendo um bom tempo. E aí ele perdeu
pra... piada pior que a outra.
Sim,
né?
Não, pra mim não é nem piada. É uma burrice, uma ignorância sem tamanho. Sim. E aí, como o Marcos já falou, ele sofreu as consequências, ele perdeu o patrocínio de um refrigerante, eu acho. Perdeu o patrocínio de um monte de coisa e... Mas ele continuou aí de boa.
Você tá falando do Bruno Galeaço, né?
Não, não, tô falando do
Cossielo.
Não, tô falando do Cossielo.
Ah, a história do Bruno Galeaço foi fora. O Bruno Galeaço foi desmascarado.
Sim, o Cossielo a mesma coisa. O Cossielo foi a mesma coisa. Ele tava fazendo piadinha e no próprio Twitter dele tinha piadas racistas anteriores. Então ele, como consequência, ele perdeu o patrocínio, ele perdeu muita coisa.
Se tem piadas que você pode considerar machista, ou racista, ou homofóbica, todos têm. O Ed Murphy tem um stand-up dele antigo que ele desce a lenha nos gays. O Chris Rock não desce a lenha em negro. Tem piada assim. Tem o público.
A pessoa que tem no show desse já sabe que vão ouvir, né?
Claro, a pessoa tem a... Então, o cantor falou o bom senso, né? Ela sabe o que ela espera.
É, mas vamos considerar o seguinte, Ed Murphy, eu já vi esse stand-up dele, é uma merda. É muito ruim. Primeiro porque eu
estou...
Eu não gostei porque ele só xinga. Ele faz um stand-up onde ele xinga do começo ao fim e eu não achei graça nenhuma. Mas é uma... Aí você chegou onde eu ia falar. Ele fez um monte de piada com gay, mas isso foi há 20 anos atrás. Ele não faria um show desse hoje em dia de jeito nenhum. Duvido.
Até porque ele contratado pra Disney, né?
Duvido. E quanto ao Chris Rock, eu acho que tem um peso muito diferente. Um negro fazer piada com negro... E um branco fazer um piada com branco, negro. Acho que é bem diferente.
Ah, eu já acho que não.
Eu acho.
Porque branco faz piada com branco, negro faz piada com branco.
Brancos e negros não sofreram igual ao longo do século.
Não, mas também vou discordar de você, Antônio. Fala muito bem, histórica.
Ah, não, essa coisa é
com os negros.
Essa coisa racista.
Mas é mentira. Porque na África, os negros escravizavam os negros e mandavam para o Brasil. Então, tem muita coisa aí que é mentira. Então, sabe, cabe as pessoas aí até de informação, de estudar, de ver que muita coisa que é propagada desde a nossa época de escola é mentira. Negros só ficavam negros. Sabe, o Mandela mesmo, o Manejante é rico, sabe? Há quem jure que o Mandela tinha uma mina com outros escravos, entendeu? Então não é. Ele não era esse bonzinho santo imaculado de Sussara, não. Enfim, ter fontes pra ver as coisas. Né? Porque senão a gente vai. E aí na história era o primeiro que se mostrar como um messias, sabe, uma pessoa correta, no outro lugar em Aço. Ele foi falar, aí os caras defendiam que o senhor era o pulado, aí ele achou não, porque a gente não falou com ele. Mas na internet os clientes podem quiser ver. Então, até que ele perdeu a participação dele no evento ali, lembrando que ele traiu a mulher, assumiu, ela perdeu. Mas a moral dele é o bebê zero.
É, o Conselheiro se arrasou da mesma forma.
O Conselheiro não é ninguém. Quem é Conselheiro? Ninguém.
O Conselheiro é um dos youtubers mais visualizados do Brasil. Ele deve ter não sei quantos milhões. Ah, mas olha só. Tudo bem. Olha só, eu entendo o que você está falando, mas você também tem que entender o seguinte. O Conselheiro, ele tem milhões de seguidores. Não é exagero, é milhões de seguidores. Milhões que... Então, e vão chegar e vão consumir. Vão consumir o que ele tá passando.
Que isso, idiota? A internet não tá com alcance muito maior do que a própria televisão. Ok, mas a curinha de jeito é mais forte na mão.
O Conselheiro foi idiota. Só que também não dá pra justificar dele, assim.
Ah, não, claro que não. Claro que não,
mano.
Tipo,
passou?
Não, claro que não.
Porque por trás as coisas muito piores do que ele, é isso que eu tô dizendo.
Uhum.
A piada dele foi infeliz, foi entre dois extremos, na minha opinião. É primeiro que ele abordou a razão, a gente sabe que a gente quer exatamente até morta.
Não.
Né? E o Mbappé, a gente sabe a origem dele, a origem pobre, se não me engano, da Nigéria, aquela coisa toda. Então, quer fazer piada com ele? Eu faça a culpa ainda das pessoas, mas não pelo produtivamente correto, mas pela questão de você de fato ofender alguém. Não meia dúzia de gatos pingados que se acham os paladinos da justiça dizendo que você ofendeu alguém. Assim, o Antônio, por exemplo, o Antônio eu faço a piada com o Antônio, eu brincava. Eu chamo o Antônio de Antônio Gueton, primeiro regenerado de Maricá. Eu me chamo ele de Antônio de Maricá. Aí um dia, se ele quiser chamar ele, tem toda a liberdade do mundo chegar a mim e falar: olha, eu não quero mais que você me chame de Antônio de Maricá, eu vou me chamar. Procura aí. É isso que muita pessoa tem que entender.
E aí, mas aí vai entrar a questão do bom senso, né? Você é um bom senso de parar.
Mas Antônio, é isso que tem que mudar no nosso país. A gente está tão doutrinado que as pessoas não conseguem pensar. As pessoas seguem revogado. As pessoas estão seguindo, sabe, por um caminho, assim, sem saber do caminho que está indo. É aí que entra, os pais têm que educar melhor os filhos, você que é pai recente, você tem seus valores pessoais, você e sua mãe vão passar para a vida de vocês, a pequena Toninha, e ela vai crescer uma menina com valores familiares, entendeu?
É uma menina que eu já posso falar de antemão É uma menina que nunca vai fazer uma piada de fã. Se fizer, dá um tapa na cara dela, vira a cabeça dela ao contrário.
Você já estaria sendo. Você seria processado
pelos políticos do resto e bater na sua vida. E tá certo, você não tem que meter a porrada de criança mesmo.
Ninguém vai ter câmera na casa da pessoa e dizer o que é que é como tu faz o grupo de vídeo.
Ah, até eu acho que algum dia vai acabar tendo discutido assim. É. Mas gente, o papo tá muito agradável, tudo mais que eu consigo encerrar porque eu vou estar do Silvio Santo, né? Que também domingo são Silvio Santo, lá domingo.
Não. Não, mas também. Também tá bom também, porque a gente vai estar com mais tempo.
A gente conseguiu.
A gente até com uma hora de programa.
Diferentes, né? Diferentes.
Eu acho que foi o nosso podcast mais sério até o momento.
O importante é que tudo saiba nos caras vai ver. Todo mundo vê todo mundo.
Claro.
Acho que isso é mais importante.
Exatamente.
Havendo respeito, se respeitando, sabendo que realmente pode brincar um com o outro. Tá ótimo, né? Demais é pessoal, né? É gosto, é vivência.
Então, pra gente.
Cada um que conhece o seu próprio limite também.
Né? Exatamente. Exatamente. Então, pra gente encerrar, as palavras finais, senhor Marcos Bonaparte.
Eu, Alain Leblanc, da France. Como é tradição do canal, vou falar mesmo dos nossos patrocinadores, primeiro camiseta nerds da internet, internalmente para mulher, para a coluna do meio, para todo mundo. Lembrando que cada novo inscrito no canal, o Antônio vai dar uma camiseta de graça, autografada com a foto dele, edição do colecionador, não perca. E também no Instagram, SouzaArtes1982, que o Antônio começou a pintar no set. Ou seja, o Antônio é um senhor de 70 e poucos anos. Diz que tem 36. Enfim, confiram esses dois, a página no Face, que é o canal, está no canal do Tuninho também, né?
Obrigado.
Opina por muita coisa, né? De propriedade, aliás.
Muito obrigado.
E no mais boa pra todos.
Isso.
E só pra não perder o costume, e nem de representar de todos, nem mais não joga nada.
E olha só, quem precisar de serviço de marketing, por favor, procure pelo Marcos Souza. E esse é o cara do marketing. Ele faz
não
a.
Não vai dar pra cobrar do meu Face, não tem como baixar.
Uau! E a gente bota o link aqui se vocês quiserem. Quem quiser, opina aí que a gente vai compartilhar no próximo podcast. Eu vou colocar o perfil do Marcos pra todo mundo poder contratar o melhor cara do marketing que existe.
Faz uma enquete pra ver quem quer.
Senhora Emily, por favor, encerre aí, dona Bumba Brasileira.
Mas já mudou o personagem?
É, porque agora eu lembrei que tinha Bumba também, lembra da Bumba?
Não, agora é Bumba.
Tinha Bumba também.
Sim, Bumba.
Não, a Bumba mesmo que tinha antigamente na novela. Acho que era Renascer.
É isso?
Sim. Não, é a Bumba mesmo. É a Bumba mesmo. Se vocês quiserem depois, ó. A imagem está aparecendo aí no momento aí, ó. Na tela pra vocês.
O nome da mulher é Bumba.
É, isso aí. Não, mas tem uma outra, tem a Bumba também, que ela é personagem da novela Renascer.
Mas foi lá no fundo do
barulho. É, a gente é velho, mano. A gente é velho pra caramba. Enfim, encerre sua participação, por favor.
Tá bom, meu nosso dono de brechó favorito. Agora de encerrar coisa séria.
Vamos embora. Eu sou fã da noite.
Enfim, meu caro dono de brechó, Quero agradecer a participação de todos aqui, mais uma vez. E breve, além de camisas, o Antônio também estará adicionando esculturas.
Ah, é verdade, isso é definido.
E você que quer a sua escultura de super-herói, personagem, desenho animado, até aqui sabendo, aguarde aí que está tendo novidades.
É, dentro de...
Faz lá, viva nego também, hein?
É, faço, mano. Dentro de uns 10, 15 anos, começa a fazer. Já.
Se eu tiver
bem
mole,
a gente vai ver. Beleza. Então, gente, olha só, a gente. É. Mas. Termina aí.
Olha aí,
eu
vamos sair, anunciar. Quase
que
não
sai. É. Ele whip.
É, beatbox.
É.
Anunciar também que tá chegando aí o blog do meu amigo Leonardo Gatti, chamado Visão do Tokusatsu.
Opa!
O blog agora.
Beleza.
Se você quer fã de Tokusatsu, quiser dar uma moral aí, pode chegar lá.
Beleza. Então, gente, olha só, a gente vai encerrando por aí. Mais um podcast. É, não esqueça de assinar o nosso canal, curtir nosso vídeo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais. É, em breve a gente já vai estar com o nosso podcast funcionando 100% no iTunes. E aí eu vou botar a descrição aí para todo mundo poder assinar o canal também. E a gente se vê e se fala. Acompanhe tudo no nosso, nas nossas mídias sociais: Facebook, Instagram, Twitter. É só procurar Confraria que vocês vão achar lá. Confraria com. Confraria com 4 no lugar do A. Depois do FR, falou, gente?
Então, fica... Souza.
Isso aí, fica todo com Deus.
Aqui
é, mas então eu também faço parte, eu também sou Souza.
Ah, então você arrasou, viu?
Você
é verdade. Gente, até a próxima. Bye bye, tchau, hein?
Tchau. Oh.